Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E se a gente estivesse ouvindo um programa de rádio como que eu ouvia na minha infância, ou então antes, na década de 50, provavelmente você ouviria o locutor falando com esse R da Rádio Jovem Pan. E por que eu estou lembrando dessa história meio tola, né, e fazendo provavelmente um barulho irritante na orelha de vocês? É porque eu acabei de ler uma reportagem extrema, para mim, pelo menos, tá bom? Para mim. E eu tenho que confessar que o Radinho é um pouco umbigocêntrico. Eu acabo impingindo, né, em vocês as maluquices que eu acho interessantes, né? E acabo deixando de lado, provavelmente, assuntos que seriam muito mais, né, ecumênicos, de interesse mais geral e tal. Mas acontece que eu tenho fascínio por línguas. Eu adoro a questão de línguas, adoraria falar mais línguas do que eu já falo. E esse artigo da BBC é sobre um aspecto que interessante. Eu sempre prestei atenção, mas eu não tinha ideia que tinha uma história tão interessante por trás, que é a maneira como a gente pronuncia R, a letra R, no mundo inteiro. E ele faz uma história extremamente interessante. Eu vou ler depois com um pouco mais de cuidado, porque muitas vezes a maneira como... Existem várias maneiras de você falar a letra R. Por exemplo, no interior de São Paulo você fala porta. Ele inclusive menciona o R interiorano caipira. Existe o R carioca do porta, né? Existe o R aqui na língua, né? Como quando eu falo radinho de pilha. Existe o R na garganta quando eu falo radinho de pilha. Então, existem vários tipos de R possíveis, ou sons que corresponderiam à letra R, e o que esse artigo faz é traçar uma história meio cultural desse R, porque diferentes sons de R podem ter sido mais chiques ou menos chiques, podem ter sido um sinal de status ou de, né, de alto status, baixo status. Na verdade, o R diz quem você é, de onde você veio. E uma coisa que para mim é absolutamente impressionante é a facilidade com que a gente detecta sotaques. Né? Eu percebo que eu faço isso direto. Volta e meia eu estou conversando com alguém, eu percebo um nuance mínimo no sotaque. A primeira pergunta que eu falo é, puxa, de onde você vem? Né? Porque às vezes, sei lá, o cara vem de Recife, que tem um sotaque interessantíssimo, ou do Sul é mais fácil de identificar, alguns sotaques são menos familiares, né? Mas é impressionante como a gente consegue detectar, e inclusive, eu não sei se você também passa por isso, mesmo numa cidade como São Paulo, existem sotaques específicos da Zona Leste, existem sotaques de quem mora no Bexiga, né? Mas, de novo, é muito interessante o quanto a gente consegue identificar quem está falando pelo sotaque. Eu lembro que eu tinha, há muito tempo atrás, eu tinha um PC velhinho e tal, e eu tinha colocado alguns sons no sistema do Windows. E um dos sons, quando tinha uma mensagem de erro, vinha um cara falando em inglês, nossa, o que você está fazendo? E uma vez um amigo meu americano passou pelo meu computador, a hora que ele estava produzindo esse som, ele quase mijou de rir. E eu falei, mas o que você está rindo? Que tá não, porque olha, esse som, esse sotaque horroroso é um sotaque de quem mora não sei aonde. Eu achei que fosse só alguém falando em inglês. Ou seja, eu não conseguia perceber o nuance, né, daquele sotaque. Você vai para a Inglaterra, onde tem um sistema de classes muito pronunciado, a questão do sotaque abre portas ou fecha portas. Então está aí, né? Que interessante, eu acho que isso diz muito sobre a espécie humana, sobre a nossa capacidade, né, de distinguir quem é de fora, quem não é. Bom, desculpa, eu me empolguei, eu achei isso muito interessante, ainda mais que meu nome começa com R também, e ainda mais que o sotaque paulistano também é uma, nossa, é uma sopa de imagina se eu estou agora trabalhando no centro da cidade, aquilo é basicamente a ONU dos sotaques, né? Cada um vem de um lugar diferente. Mas vamos mudar de assunto completamente para um assunto que provavelmente eu vou estar falando aqui de bobeira, porque é um daqueles divisores de opinião, quem gosta acha bom, quem não gosta acha horrível, que é o seguinte, são dois artigos, um na NPR e um na BBC, os dois apontando para o mesmo estudo feito no King's College em Londres, que sobre o quê? Uma correlação entre psicose que é quando o cara espana, quando ele perde contato com a realidade, né? Entre psicose e o consumo de maconha. A questão é, já vou avisando aqui antes que alguém venha, ah, mas não é causa, é correlação. Ok, é uma forte correlação. É muito difícil num cenário desses você dizer que alguma coisa causa alguma coisa. Mas os números aqui, inclusive números acompanhando estatísticas médicas de várias capitais da Europa, mostram o seguinte: quem consome maconha regularmente tem uma chance muito mais alta de ter um surto psicótico. Se o cara está consumindo essas maconhas de alta potência, como skunk e outras variedades e tal, a chance é maior ainda, né? Então, para vocês terem uma ideia, a estimativa é que numa cidade como Londres, por exemplo, onde não é difícil você achar maconha de alta potência, com muito THC, provavelmente 30% dos casos registrados de psicose estão associados a quem consome maconha de alta potência, né? E um número um pouco menor disso com quem consome maconha normal. Então, tá aí, né? Vários países estão legalizando, muita gente, né, fica, né, absolutamente empolgada, entusiasmada com essa liberação, como se de repente, só pelo fato de ser alguma coisa, entre aspas, natural, não, né, entre aspas, também não fazer mal, né? Então eu recomendo chá de urtiga, né? Recomendo cicuta, né? Várias coisas naturais também, que tem um efeito não tão, assim, não tão alucinógeno assim. Mas de qualquer maneira, eu sei que esse é um assunto que vai dividir, né? Provavelmente, eu estou falando com ouvidos moucos, né? Como se, ou com ouvidos de mercador. Quem gosta provavelmente não vai dar bola e vai achar que isso é uma tolice, mas fica a dica, né? Eu acho. Eu sou absolutamente careta, eu não tomo nem cerveja direito. Imagina, a minha posição é clara, mas fica aí a dica. Para quem eu já vi pais iniciando filhos adolescentes na maconha, achando que isso é melhor o cara. Eu já vi as coisas mais delirantes, já convivi com todo tipo. A minha opinião pessoal não é das mais positivas. Então tá aqui uma dica baseada aqui em estudos médicos, em estudos aí em grandes capitais onde é fácil você ter acesso e a correlação parece ser inequívoca. E falando também mais uma pesquisa que não vai ser popular, né, uma pesquisa aqui sobre o consumo de bebidas açucaradas. Isso quer dizer o quê? Desde energéticos até refrigerantes, etc. e tal. Em suma, o resultado da pesquisa é simples. Quem toma bebida açucarada X vezes por semana tem um risco muito mais alto. Eu não lembro os números de cabeça, eu vou dar o link aqui para você checar se não é fake news, né, se eu não estou inventando história. Mas simplesmente todo tipo de bebida açucarada implica num risco de morte prematura maior. Simples assim. E o artigo menciona bebidas diet, mas ele não dá números para as bebidas diet. De qualquer maneira, tá aí outro hábito que eu não consigo entender. Eu vejo colegas meus novinhos tomando Coca-Cola como se aquilo fosse, sei lá, chá, né? Não, não é bom. Na verdade, é engraçado porque aparentemente as pessoas também não têm espelho. O cara não percebe que ele está ficando gordo, não percebe que ele está ficando acabado. Mas tá aí, mais um estudo para, né, em prol de uma vida um pouquinho menos trash, né? Um pouquinho menos trash. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Os sites científicos estão aqui empolgadíssimos com a coisa menos empolgante do mundo, pelo menos para mim, que são dois asteroides que acabaram de ser visitados, um por uma sonda japonesa, outro por uma sonda da NASA. São dois asteroides muito diferentes, mandaram fotos em altíssima resolução, estão descobrindo coisas extraordinárias, mas quando você olha a foto, é simplesmente uma pilha de escombros, é uma pilha de tranqueira, é um monte de pedra, coisa mais sem graça do mundo. Mas curiosamente os caras conseguem tirar conclusões sobre essas pilhas de escombro, essa pilha de tranqueira, né, de pedregulho, poeira, coisa horrorosa. Eles conseguem tirar conclusões, inclusive sobre a origem da água na Terra. Essas visitas aí, esses encontros com os asteroides estão colocando em xeque antigas teorias sobre a formação do sistema solar. Então, veja bem, cientista se empolga com coisas realmente fascinantes. Eu juro, eu só estou passando isso por desencargo de consciência, porque eu não sou tão científico assim. Eu vou esperar alguma coisa um pouquinho mais fotogênica do que um monte de pedra preta, né, girando aí no espaço. Tem um artigo interessante, que na verdade não é uma novidade aqui no Radinho, mas ele está muito bem escrito, que ele coloca a inteligência artificial ameaçando a democracia. E aí ele coloca, até que o texto é bastante didático, ele coloca, bom, democracia tem dois pilares, né? A capacidade de você poder votar de uma maneira confiável, você poder registrar de uma maneira confiável a opinião das pessoas e as pessoas também poderem opinar, né, se informar para fazer votos lúcidos, né, racionais, etc. e tal. E ele coloca que a inteligência artificial pode e já está, né, minando esses dois pilares e isso tende a piorar. Por exemplo, urnas, sobretudo urnas eletrônicas, exceto as brasileiras, que são invulneráveis. As brasileiras você não pode colocar em questão jamais, elas estão acima do bem e do mal, mas no resto do mundo, né, as urnas eletrônicas podem sim ser alvo de ataque. E aí o que esse autor coloca é o seguinte: hoje você tem inteligências artificiais que aprendem sozinhas a resolver problemas. E algumas das soluções que elas acabam chegando são soluções desconcertantes para nós mesmos. Eu já comentei isso aqui no Radinho várias vezes, inclusive de situações onde o robô acaba descobrindo como trapacear o jogo. Então, agora imagina o seguinte: que o cara cria uma inteligência artificial e fala, meu, hackei essas urnas e deixa o bicho descobrir por conta própria. Bom, não, ela não vai, essa inteligência artificial não vai descansar, né? Ela provavelmente vai explorar fragilidades que a gente nem imaginava. Então, pronto, tem aí um risco de a gente estar exposto, né, à ameaça da inteligência artificial atacando o próprio sistema eleitoral. E aí ele vai para o outro pilar, que é o pilar da opinião pública ou da opinião individual, e aí ele imagina um cenário, que também não é tão difícil de imaginar assim, onde a inteligência artificial consegue influenciar as pessoas de maneiras que elas não percebam, né, de maneiras sutis, de maneiras inclusive irresistíveis que elas não percebam. Então tá aí um bom artigo, também não vai adiantar nada, é mesmo a mesma coisa que falar mal de maconha ou falar mal de Coca-Cola, né? Aparentemente eu não sei jamais muito bem, né, o que poderia fazer com que as pessoas mudassem o seu comportamento. Se alguém tiver alguma dica, quem sabe eu vou ter que usar inteligência artificial, a minha inteligência natural não tá segurando muito a onda. Falando em inteligência artificial, eu comentei ontem, comentei em outros episódios também, daquele desastre aéreo envolvendo dos desastres aéreos envolvendo o Boeing 737 MAX, né? Já está cada vez maior a suspeita de que se deva a uma inteligência artificial colocada dentro do Boeing, né, de um novo algoritmo, de um novo software criado dentro do Boeing, e esse algoritmo teria sido introduzido sem que os pilotos tivessem sido treinados, né, nem estavam sabendo direto da existência dele, né? Então, para quem não ouviu o episódio anterior, o que acontece é que nesse novo modelo da Boeing, os motores são um pouco diferentes, numa posição um pouco diferente. Então, a maneira como você manobra o avião tem que ser um pouquinho diferente. Então, para compensar por essa pequena diferença, eles colocaram lá um robozinho que, na verdade, quando o robozinho percebe que o piloto se enganou e está subindo o avião muito rápido, ele falou, opa, muita calma nessa hora, assim o avião vai cair. E o robozinho vai lá e corrige o piloto. Aí eu, né? Então, essa seria a intenção do robozinho. Acontece que não foi alertado devidamente que esse robozinho foi introduzido, muita gente nem estava sabendo, ninguém foi treinado para isso, e provavelmente foi isso que aconteceu em dois acidentes aéreos envolvendo esse Boeing. O avião começou a subir, provavelmente algum sensor deu um sinal errado, o robozinho achou que ele tivesse que entrar em ação e começou a forçar o avião para baixo, o piloto não está entendendo o que tem que estar acontecendo, e fica uma briga entre o robô e o piloto, e no caso, dois aviões caíram. Ponto. Né? Então, mas o que eu tenho de novo a acrescentar é que ninguém sabia que numa outra companhia aérea chamada Lion, acho que é Lion, não é isso? Lion Air, acho que na Indonésia, num avião idêntico, tinha acontecido uma coisa muito parecida, mas o avião não caiu. Por quê? Porque, por coincidência, havia um outro piloto dentro da cabine, e esse outro piloto, né, o piloto estava ali bobeira, sei lá, estava ali com os amigos, ele nem devia estar lá. Quando ele viu isso acontecer, ele falou, ah, meu, eu sei como resolver essa história, desliga aquele motor extra que esse robô para de encher o saco. E ele salvou o dia. Ou seja, o voo foi salvo por um terceiro piloto que, por acaso, né, tinha uma ideia de como lidar com essa situação. Então, tá vendo? É a confiança excessiva em inteligência artificial, confiança excessiva em automação, né, a pressa em lançar alguma coisa nova, o descaso pela capacitação e pelo treinamento, é nisso que dá, tá bom? Então vou dar um link aqui, achei interessante. Mas talvez, acho que a matéria que mais me chamou a atenção, tem duas matérias que acho que vale a pena comentar, depois eu qualquer coisa eu deixo para amanhã. A primeira delas tem a ver com felicidade, é um artigo na BBC muito interessante, que pesquisas sobre felicidade talvez estejam chegando a uma conclusão muito interessante, que quanto mais você vai atrás de ser feliz, menor a sua chance de ser feliz, que talvez a maior maneira de você ser feliz é desencanar da ideia de ser feliz. Então, leiam aqui, não é nenhum texto de autoajuda. Aliás, eu vou confessar uma coisa pessoal, eu fico especialmente irritado quando alguém me pergunta, né, quando eu estou comentando alguma coisa minha, alguma questão, o cara fala, mas vou te fazer uma pergunta, mas isso te faz feliz? Né, eu não gosto desse critério felicidade, porque as pessoas que eu mais admiro no mundo e que deixaram o maior legado da história da humanidade não estavam atrás de serem felizes, né? Estavam atrás de outras coisas e que muitas vezes exigem sacrifício, exigem infelicidade, exigem sofrimento, exige privação, às vezes uma alegria ou outra, mas o critério de felicidade, para mim, eu acho absolutamente vazio. Eu até recomendo, vou dar o link aqui para um livro fenomenal chamado Euforia Perpétua, do Pascal Bruckner, que é um autor francês, em que ele questiona quem foi que inventou essa história de felicidade, né? De ser feliz é o objetivo. Mas felicidade é fugidia, ninguém é feliz 24 horas por dia, ninguém é feliz 3 horas seguidas. Né? É um estado, por natureza, muito volátil. Então está aqui a comprovação dessa volatilidade. Se você ficar correndo atrás demais de ser feliz, provavelmente você vai ficar frustrado. Então fica aqui uma autoajuda do Radinho. Acho que na verdade é baixo ajuda, né? Não é autoajuda nada. Mas trocadilho bobo. Mas agora vem a pesquisa que realmente me fascinou aqui, que acho que é a notícia para mim mais interessante do dia. É uma pesquisa dizendo que nós não nos tornamos adultos aos 18 anos. Né? A passagem da, né, da adolescência para a maturidade não acontece aos 18 anos. E por que teria que acontecer? Né? Virou alguma chavinha? Aconteceu alguma coisa? Na verdade, o que os caras estão percebendo é que vamos imaginar que vamos tentar avaliar essa mudança, né, através das mudanças que acontecem no corpo e no cérebro. Tá bom? O que eles estão vendo é que, na verdade, existe uma série de mudanças contínuas que vão terminar por volta dos 30 anos. Até os 30 anos, mais ou menos, varia de pessoa para pessoa, situação por situação. Claro, o cara está no meio da guerra, do tiroteio, o cara amadurece aos 9, né? Mas varia. Então, a expectativa de que você seja um ser humano maduro aos 18 não tem a menor racionalidade nisso, né? Isso mostra que, na verdade, a gente assenta, a gente consolida mais ou menos quem a gente vai ser por volta dos 30 anos. Eu acho isso bastante interessante, isso casa com algumas coisas que eu já tinha ouvido, por exemplo, era uma série de... Eu vou tentar lembrar onde que eu vi isso, tá? Mas era um pesquisador que tinha se tocado no seguinte, até uma certa idade, você explora todas as possibilidades culinárias, gastronômicas, sexuais, musicais, você está num processo exploratório. Depois desse processo exploratório, você começa a fechar e aí você nunca mais experimenta tanto, né? Então, e coincide mais ou menos com essa história dos 20, 30 anos. Isso também me faz lembrar de uma amiga minha que sempre trabalhou com rádio, que dizia, olha, para o resto da vida você vai lembrar com saudade e com gosto da música que você ouvia entre os 20 e 30 anos. E é verdade, nada me toca mais do que a música dos anos 80. Né? E para você deve ser dos 90, dos 2000, ou seja lá, não sei quantos anos você tem. Pois bem, então a história de que a gente só amadurece aos 18, eu sei que do ponto de vista jurídico, legal, blá blá blá, daqui a pouco você está colocando aos 16, aos 12, não sei, mas mentalmente, afetivamente, até os 30, a gente ainda é molecão. Eles deveriam ter feito essa pesquisa no Brasil, que eu acho que no Brasil a gente tem uma certa tendência, especialmente em algumas regiões, e aí eu já lembrei da história do R, mas deixa para lá. A gente continua, sobretudo o público masculino, continua tendo 13 até morrer. Mas, qualquer maneira, interessante, defina maturidade, defina adulto. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.